entende que o empresário, até mesmo pequeno, ele faz tudo. E quando chega nessa parte das finanças, é tudo travado, é tudo desorganizado. E se a gente tem as nossas finanças desorganizadas, como é que a gente vai cumprir? Como é que a gente vai saber o que a gente precisa para poder pagar? Né? Então, nós temos sim esse serviço de terceirização financeira.
Maravilha. Então, finanças é uma coisa que as pessoas não querem lidar. Prefere esquecer, ah, toma um licor e esqueceu das finanças. A gente não é assim. No outro dia a conta bate, bate forte. Aí depois fala, por que a empresa não durou 2 anos, foi tão efêmera, começou bem, a empresa estava de vento, de repente, acabou, fechou, fulana fechou. Às vezes a gente se pergunta até hoje, por que empresas como alguns nomes que a gente poderia citar aqui, outro dia tinha uma pessoa falando, ah, acho que foi a Mesbla, não sei que empresa foi. A Pernambucana até voltou, mas a gente teve tanta loja naquela época de departamentos. Essas lojas fecharam, gente, elas simplesmente desapareceram. Lojas enormes e que faturavam muito bem. E às vezes não é, às vezes até aquele empreendedor, empreendedora ali do bairro mesmo, que a gente via aquela portinha aberta, aquele trabalho, e de repente não vingou. Mas muitas vezes é essa falta, né, de responsabilidade financeira, de estar ali, ó, aquele pouquinho, sabe? Aquele dinheirinho, aquele salário da viúva que rende. Ninguém sabe como ela consegue pagar aluguel, botar comida na mesa, ainda ajuda o sobrinho, o neto. E aquele dinheirinho ali, porque tem uma gestão do pouco.
É, porque também não é só o financeiro, né, Paty? Quando a gente fala de empresa, a gente não fala só do departamento financeiro. Existe um processo para cada setor. Se eu sou sozinha na empresa, eu sou meu financeiro, eu sou meu marketing, eu sou o atendimento, eu sou o comercial, o que mais que a gente pode botar? Eu sou a logística, só aí já tem cinco setores. Então, para cada setor, precisa de uma pessoa. Como você não tem, você faz tudo. E aí, como é que lidar com tudo isso? Ou vamos dizer aí, essa empresa grande, né? Essas empresas grandes que estão fechando ou que fecharam. É falta mesmo de processo interno. Às vezes um setor está dando bem e o outro setor não está dando. Como é uma coisa só, uma coisa interfere na outra. Então não é só o financeiro. Existem outras coisas que a gente pode até falar depois sobre isso, Paty.
Sim.
Que envolve as empresas. Que fazem as empresas falir por conta de uma falta de processo.
Poxa, olha aí, gente. Então, claro, o financeiro é um dos pilares importantes de sustentação das empresas, dos negócios, mas não só isso. E tudo parte, como o José disse, dessa mentalidade empreendedora. De eu ter uma responsabilidade. Tem gente que não adultece. Parece que um eterno adolescente, quando fala de compromisso e responsabilidade com dinheiro, principalmente com dinheiro que não é seu. Toma dinheiro emprestado, não paga, faz empréstimo e fica lá rolando juros sobre juros. Gente, não paga as pessoas, paga com atraso, não paga fornecedor, deixa de pagar aquele, depois já pega outro, vai se enrolando, ficando com uma imagem péssima no mercado. Quem quer fazer negócio com uma empresa dessa? Quem fala, ah, aquele dali não vai não, que é enrolado. A gente já disse. Né, gente? Você quer isso para sua empresa, gente? Pelo amor de Deus, uma empresa com forma de dono enrolado? Quer isso não, mesmo se for uma empresa, ok, importa o ramo, né? Às vezes tem uma pessoa que vende bolo, que vende salgados, que vende roupa, seja o que for. Comece a criar a história da sua empresa com responsabilidade financeira. É muito triste, é muito, muito ruim, né? Ter uma identidade ou ter uma imagem queimada porque você é aquela pessoa que não cumpre prazo e nem paga as coisas.
É triste isso, né? É triste ouvir isso. Mas, infelizmente, muitos estão nesse padrão que precisa ser restaurado, porque você não é assim. Algo aconteceu na sua vida que você ficou dessa forma. Você, de repente, está até andando com pessoas que têm o mesmo padrão e você não percebe.
Olha, exatamente. E é um padrão que pode ser virado e mudado a qualquer momento, com orientação. Pode. Você também atua como coach, né, Josi? Fala um pouquinho desse seu trabalho.
Sim, também.
Mentorando e fazendo trabalho de coach com empresários.
Na verdade, o coach é uma ferramenta muito, muito legal para aqueles que precisam, sabe, dar uma acordada na vida. Mas a mentoria que eu aplico, ela é muito personalizada. Depende muito, se eu vou fazer com Patrícia, não vai ser igual com Maria, porque cada um tem sua essência, cada um tem a sua forma de ser. Então, não tem um método. Na verdade, o meu método é ser bem personalizada com os clientes.
Não tem aquele padrão, né? Aquela receita de bolo que vai colocar para todo mundo. Cada caso é um caso, tem questões de ordem emocional, você falou aí, né? Depende também do nicho que essa empresa está. Tem empresa agora que é Pocopa, está bombando, né? Entretenimento, vestuário, brindes, está ganhando muito. Mas tem outras já empresas que nesse momento, as pessoas, quem está vendendo curso, por exemplo, agora.
Tem,
né,
empresários que nem era para estar empreendendo, acredite. No momento atual que está, que está vivendo. O problema é que às vezes a gente não quer dar um passo para trás. Dar um passo para trás não significa que você vai largar tudo. Dar um passo para trás é cuidar de você mesmo, é olhar para si, entender como você está vivendo, que não está legal, e dizer assim, ó, eu vou dar um passo para trás para poder ir mais longe.
É ter essa consciência, né? Ter essa consciência não é vergonha nenhuma, gente. Dever, tá devendo na praça. É como nós falamos, nem sempre todo mundo tá devendo porque não quer. Mas o vergonhoso é a gente ter essas dívidas, tá lutando para pagar e quando o dinheiro aparece, priorizar outras coisas. O supérfluo, a imagem, manter uma imagem que, na verdade, você não tá conseguindo sustentar, sangrando a empresa, os caixas, deixando a empresa quase aí naquele ponto de ser liquidada, né, José? De ser passada adiante, às vezes, por um valor que não condiz com tudo que você investiu, mas você vai precisar vender rápido, fazer dinheiro rápido para poder não ter, inclusive, o seu patrimônio pessoal comprometido. Isso sem falar nas questões judiciais, né, que pode também ter.
É, quer ver uma coisa? Falando dos microempreendedores individuais, que eu recebo muito. É, para ajudar mesmo. É, pendências de anos sem pagar. Ah, eu abri, não sabia que tinha que pagar.
O MEI,
tudo,
né?
Bem. É, o MEI. Tudo bem, falta de orientação. Mas, às vezes, você sabe que todo mês você precisa pagar ali. E, gente, quando você paga o MEI, você está pagando algo para sua aposentadoria. É o mínimo que o governo fez para poder você ter uma aposentadoria lá na frente. E mesmo assim as pessoas não pagam. Hoje está R$ 83,00, R$ 84,00 e as pessoas não pagam. É necessário ter uma consciência do futuro também. O que, que vocês querem lá na frente? Será que vocês vão conseguir chegar lá na frente com tanta dívida?
Né? E às vezes não faz essa projeção. O que é que a minha empresa está aqui agora? Mas como é que eu quero estar daqui a 3 anos? Projeta isso no sentido de dizer, e para que eu chegue lá, será que é devendo fornecedor, colaborador, queimando minha marca e meu nome, que eu vou conseguir me posicionar lá na frente? Às vezes é muito imediatista, pensando no aqui agora, na Copa, no São João, no que eu preciso disso agora. Gente, será que não dá para a gente pensar um pouquinho mais para futuro, com essa visão de futuro? Agora, se eu segurar um pouquinho, São João tem todo ano, Copa a cada 4, se eu seguro agora, porque se não estou num bom momento financeiro, a minha empresa, para sair daí esbanjando e mostrando que eu estou bom da bola, não estou. Então, também não precisa mostrar suas vulnerabilidades, mas fecha essa torneira, paga o que tem que pagar antes que isso vire uma bola de neve que lhe engula. E aí sim que você vai ficar constrangido e com vergonha, porque o seu projeto, projeto de vida, sua empresa, ó, fechou, sucumbiu, não suportou, né, Josa?
Isso aí.
É muito triste isso para um empreendedor ter que admitir realmente, falir, não tem jeito, não tem retorno.
Mas sabe o que é importante agora?
Agora diga.
Vamos melhorar esse clima?
Vamos, é o clima
porque triste, né?
É triste.
Pois é, a solução para tudo isso.
Diga aí qual seria, Josi.
A solução para tudo isso, você precisa apenas tomar uma decisão. Eu não quero mais ser desse jeito, eu quero consertar daqui para frente. Se você perceber que quando você vai fazer o ato, você vai dizer, não, dessa vez eu vou fazer. Mesmo que doa, porque vai faltar, faça, porque aos poucos que a gente vai fazendo, a gente vai mostrando que a gente é capaz de mudar.
Maravilha! Foi a Josi Barbosa, com desejo de um ótimo São João, minha gente. Festas do São João vai até o final do ano, para você que está ouvindo ao vivo, esse programa está falando sobre isso, mas pode ser que você esteja ouvindo já na reprise, e a festa do São João já tem até passado, mas a dica fica para todos. Nós vivemos numa cidade muito festiva. Quando não é São João, é carnaval. Quando é carnaval, é festa de fim de ano. Quando é final do ano, é o Salvador da Virada, é o verão, é festa disso, é festa daquilo.
Todo mês tem uma coisa.
Lavagem daquilo, outro. Gente, e aí se você não se ligar, você começa a misturar finanças pessoais com finanças da empresa e aí você vai ter um prejuízo muito grande. Para finalizar, Josi, deixa aí também como a sua empresa de contabilidade pode ajudar as pessoas e como as pessoas podem te achar.
Vocês me acham no WhatsApp 719-8770-5691. Também no Instagram, @josecomybarbosa.jcb. Venha, pode entrar em contato comigo, tirar dúvidas. Eu não cobro por tirar dúvidas, eu amo responder. Então, qualquer coisa também, pergunta a Patrícia, ah, qual o número da contadora Josi Barbosa? Quero fazer um planejamento orçamentário com ela, quero saber como é isso. Ai. Quero terceirizar minhas finanças. Quero montar um CNPJ, quero cuidar do CNPJ. É comigo mesmo.
Amei, gostei já desse tema, planejamento orçamentário, gente. Gente, quer isso para a nossa vida, quer ou não quer? Quem não quer ter um planejamento orçamentário para 2026.2?
É.
Segundo semestre, quem sabe, Josi, já vem com esse próximo tema, gente, Josi. Vamos tentar fazer aí, tentar não, vamos conseguir, vamos, né? Fazer um planejamento, um programa sobre planejamento financeiro para a segunda etapa do ano. Você que não se organizou, já foi, gente. Misturou tudo lá no primeiro semestre, dá tempo de consertar para os próximos dias. Vamos fazer um programa sobre isso e até trazer, quem sabe, ter um PDF que a gente possa compartilhar aqui com os nossos ouvintes do Fora da Caixa sobre uma base para você fazer o seu planejamento financeiro, entrar com o pé direito no segundo semestre de 2026. Josi, obrigada.
Beijo.
Valeu, para cima, né?
Para cima.
Valeu, gente. A gente encerra aqui com a Josi, agradecendo você também, pensador e pensadora Fora da Caixa. Coisa bacana, hein, gente? A gente cuidar das finanças sem medo de ser feliz. Pra que você ficar gastando se você depois vai ter problema no seu orçamento básico, caderninho na mão? Eu posso falar que tenho feito isso com muita dificuldade. Finalmente estou conseguindo o mínimo, tem uma cadernetinha mesmo, física, aquela analógica que você compra na livraria e tem na bolsa. Comprou uma coisa, um picolé, anota, são os gastos fantasmas que você nem vê. E tá na sua conta pessoal, tá na conta da empresa, separar as contas, isso faz muito bem e é muito saudável. Então essa entrevista fica aqui para você nesse período joanino, que não é só de São João, joanino das festas de junho, e também como alerta para qualquer momento. O seu CPF tira férias, mas o seu CNPJ não. Não tire férias, gaste tudo, depois bote na conta da sua empresa, que nós estamos aqui de olho para te alertar e fazer a gestão financeira. Obrigada por hoje, esse foi mais um programa Fora da Caixa, aqui na sua Cardeal FM.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo. Giro Nacional. Agência Rádio Web.
O Ministério Público da Bahia realiza nos dias 30 de junho e 1º de julho uma série de ações no município de Cachoeira, em comemoração ao 2 de julho, data que marca a independência da Bahia. A programação inclui atendimentos gratuitos à população por meio do projeto MP Comunidade. Na ocasião, serão oferecidos serviços como reconhecimento de paternidade, exames de DNA, orientações na área de família, emissão de documentos, atendimento a vítimas de violência e apoio a mulheres em situação de violência doméstica. A população também terá acesso a serviços da Coelba, Embasa, Procon e SAC, com emissão da nova Carteira de Identidade Nacional. As atividades incluem ainda oficinas, roda de conversa, inspeções em patrimônios históricos, visita à comunidade quilombola e a entrega do projeto Espaço de Memória pelo MP Baiano. A programação contará também com a premiação do concurso de redação que valoriza a história, a cultura e a identidade de Cachoeira, um dos principais símbolos da luta pela independência da Bahia. Agência Rádio Web, com informações do município de Cachoeira, na Bahia, Aline Costa.
O fenômeno climático El Niño preocupa especialistas em todo o mundo e no Brasil não é diferente. A previsão de seca em partes das regiões norte e nordeste, chuvas acima da média no sul e temperaturas mais elevadas no centro-oeste e no sudeste. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a chance de ser um evento muito forte passa de 60%. Além dos impactos ambientais, os efeitos podem chegar à economia brasileira. Setores como agricultura, pecuária e geração de energia estão entre os mais sensíveis às mudanças do clima. E quando a produção é afetada, os reflexos podem atingir o crescimento econômico, a geração de renda e até o custo de vida da população, como detalha o economista Roberto Trosta.
Dependendo do impacto do El Niño na produção, pode afetar as exportações brasileiras, com isso entram menos dólares. Então você pode ter problemas, sim. Tem anos em que o clima é cruel com a Argentina, só para dar um exemplo próximo, e aí a venda de soja brasileira aumenta, e o contrário, não é algo generalizado. Em 1878 foi uma grande crise mundial provocada pelo El Niño. Geralmente os efeitos do El Niño são localizados.
O economista César Bergo explica que o El Niño pode impactar também a inflação do país.
O setor de produção agrícola talvez seja o mais afetado pelo clima e vai gerar uma volatilidade muito grande na produção agrícola. Então, já se prevê alguns efeitos, mas também acaba tendo impacto na pressão inflacionária, né, em função do aumento do preço dos alimentos e os custos de produção em função de impactos no fornecimento de energia elétrica, porque, obviamente, depende muito da questão hídrica, né, para a produção de energia. Você pode ter um encarecimento também. Sem falar na questão de logística também, né? Tem impacto também na questão do transporte.
O temor dos economistas é de que o evento climático também afete a produção de café no país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
Giro Nacional, Agência Rádio Web.
O ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, segue internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Mas a boa notícia é que ele já respira sem o auxílio de aparelhos. O campeão mundial apresenta uma inflamação pulmonar, um quadro clínico que teve uma melhora evolutiva, mas ainda necessita de muitos cuidados intensivos, de acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital. Parreira segue sem previsão de alta da UTI. Ele está sendo acompanhado por pneumologistas intensivistas e também pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital. O técnico tetracampeão mundial com a seleção fez recentemente um tratamento contra um linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer raro que afeta o sistema linfático, mas que tem cura. O diagnóstico veio à tona em janeiro de 2024, com um comunicado da CBF. Carlos Alberto Parreira esteve em 7 Copas do Mundo pela seleção brasileira, participou de 3 edições, em 94 e 2006, e como coordenador técnico em 2014. Fora do Brasil, ele comandou as seleções do Kuwait em 82, Emirados Árabes Unidos em 90, Arábia Saudita em 98 e a África do Sul em 2010. Portanto, Carlos Alberto Parreira apresenta melhoras, mas necessita ainda de muitos cuidados. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniela Esperon.
Thank you. Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Em Pernambuco, abrem-se as rotas para os eixos norte e leste, fazendo as águas do rio subirem, levando acesso à água para 12 milhões de brasileiros em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
2:07 na Bahia, hoje é quinta-feira, 25 de junho de 2026. O Balaio de Gato está no ar, são mais de 2 anos, Antônio Olavo, e a gente se fala já já. Bem-vinda, bem-vindo, vamos ouvir o jingle.
Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão. Com Fã Teixeira, profissão repórter. Um programa feito pra você que sabe que o bom da vida. vida viver. Um grito de esperança na escola da vida que passa. Um gato de sete vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Como é que foi de São João? São João foi lindo, não foi? São João foi muito maravilhoso. Eu sei que teve paz aonde precisava ter paz. Espero que você tenha vivido tudo aquilo que você desejou. Momentos de descanso, momentos em família, momentos com sua galera. É isso que, de fato, conta, né? Quando passa todo esse tempo, o que conta é que seu coração esteja manso, esteja tranquilo aqui em Salvador, na roça, no interior, em outra cidade desse Brasilzão. Quem está indo ou quem foi, quem está em trânsito pela Copa do Mundo, muita gente saiu, né? Disseram, eu não estava aqui, eu estava na linha verde, disseram que as vias aqui de Salvador estavam tranquilíssimas agora durante o São João, o trânsito, né? Que bom que a gente traga essa serenidade que o mês de junho nos passa, né? Esse mês de santos amigueiros, do nosso Santo Antônio, do nosso São João, tá vindo aí São Pedro, que essa serenidade, essa coisa de conforto, essa maciez, siga pelo restante do ano, pelo segundo semestre do ano, que a gente entenda que é na serenidade que a gente vai resolvendo as coisas, que vai lixando, né? Polindo aquelas esquinas, para que a gente não saia arranhado da vida e que a gente possa, através dos movimentos circulares, espirais, a gente possa ir chegando no coração do outro, resolvendo aquilo que de fato importa, porque muitas vezes a gente dá valor a tanta bobagem. Então, que de fato o São João, esse período de pausa, quando a gente de fato descansa, seja pela imposição do descanso, né? Às vezes você está a mil, você quer trabalhar, mas a imposição acontece. E ou seja por escolha, que você de fato tenha se encontrado de fato com quem você adora, com quem você quer bem. Eu tô aqui fazendo essa cera toda, mas é porque eu tô com um amigo muito especial hoje, o microfone será dele. Eu brinco sempre que quando ele vem aqui, é dele o microfone, eu ligo e ele dá aula. Deixa eu situar você, quem é que tá aqui comigo? Olha só, mais de 500 pessoas entre historiadores, pesquisadores, acadêmicos, artistas e representantes da sociedade civil assinaram um manifesto em defesa da reparação histórica de Canudos. O documento foi lançado na sexta-feira, dia 12 de junho, se eu não me engano, no Museu Eugênio Teixeira Leal, aqui em Salvador, durante um encontro que reuniu estudiosos e defensores da preservação da memória do povoado destruído pelo Exército Brasileiro no final do século XIX. O movimento é coordenado por ele, pelo cineasta Antônio Olavo, que há décadas se dedica à pesquisa e à difusão da história de Canudos por meio do audiovisual e de iniciativas culturais. O manifesto propõe ações concretas de reconhecimento, valorização da memória e reparação simbólica e histórica dos impactos decorrentes da década da Guerra de Canudos. Lembrando que essa mobilização ganha ainda mais relevância agora, nesse ano, porque é quando inicia, né, toda a celebração e todo o movimento em torno dos 130 anos do desencadeamento da Guerra de Canudos. Não é isso, Olavo? Deixa eu te ligar aqui o microfone. Seja bem-vindo mais uma vez ao Balaio de Gato. Eu estava falando no off para Olavo, na chegada dele, que ele veio aqui como meu convidado de estreia. E por isso ele me perguntava quantos anos. O Balaio de Gato aqui na Cardeal FM tem 2 anos e pouquinho. A gente fez agora no início de junho, 2 anos e um pouco. E Antônio Olavo foi o meu primeiro entrevistado, foi o meu marco zero, porque ele é um patuá, ele é, de fato, um elemento de muita sorte, de muito axé, de muita bênção. E eu gosto demais da prosa dele, porque é algo enriquecedor demais para quem se propõe a escutá-lo. O que ele traz é sempre um presente pra gente. Então, ele foi meu primeiro entrevistado aqui no rádio. Mas o Balaio de Gato tem 20 anos de existência e resistência cultural. E isso é muito bom, porque ao longo desses 20 anos, Antônio Olavo já desfilou comigo por aí, pela TVE, quando o programa estava na TVE, pelo jornal, quando a gente já foi coluna da Tribuna da Bahia. Então, eu sempre tive Antônio Olavo como um companheiro permanente do Balaio de Gato. Então, é muito bom tê-lo aqui mais uma vez, querido. Seja bem-vindo. Tudo bem com você?
Uma boa tarde. Eu fico, primeiro, lhe agradeço demais suas palavras generosas, né? Me deixa até um pouco constrangido.
Jamais!
Você que sempre abriu espaço para difusão e para divulgação dessas grandes causas, dessas grandes histórias, que eu sou um elemento difusor, divulgador, e busco construir e contar essas histórias. Então, fico muito feliz, é uma honra estar aqui num programa tão importante quanto esse, de uma atividade tão longeva, né? É. E que merece nosso respeito, nossa admiração. Então, estou à sua disposição. Muito feliz de estar aqui.
Muito obrigada, eu também estou. E aí eu falo para você desses 130 anos, foi o que a gente começou a conversar, e eu coloquei que se completam 130 anos do desencadeamento da Guerra de Canudos. Mas é do início da guerra ou do final da guerra, esses 130 anos que a gente comemora? Comemora não seria a palavra, mas que a gente vai tratar a partir do segundo semestre agora de 2026, porque é em 2027 que, de fato, a data acontece, né?
É isso. A Guerra de Canudos começa no final de 1896, mas antes da guerra teve a construção da cidade,
tá,
né? Antônio Conselheiro, depois de peregrinar por mais de 20 anos no sertão de Pernambuco, Sergipe e Bahia, ele chega a Canudos... E busca com algumas centenas de seguidores. Isso é importante, né? Ele chega no dia 13 de junho, que era o dia de Santo Antônio, porque o nome dele é uma referência ao santo que ele era devoto.
Tá.
O nome dele é Antônio Vicente Mendes Maciel, ficou conhecido e ficou célebre como Antônio Conselheiro, mas ele chega no dia 13 de junho. O povoado de Canudos já existia, era o povoado de Santo Antônio dos Canudos,
tá,
poucas casas, poucos moradores, mas com alguns comerciantes, o Joaquim Macambira, o Antônio dos Pocinhos, o Antônio da Mota, uma capela que era dedicada a Santo Antônio,
tá,
e essa capela, inclusive, que ele ajudou a restaurar, ele chega com algumas centenas de seguidores e vive uma experiência extraordinária nessa experiência humana, nessa milenar experiência humana. O que era essa experiência? Era uma sociedade onde não tinha fome nem opressão, em síntese, era uma sociedade justa e solidária. E por isso, por esse modelo absolutamente diferente e distinto do que existia até então, afluiu tanta gente para Canudos.
Uhum.
O que tinha em torno de Canudos, na Bahia, no Nordeste, no Brasil, era o latifúndio, era a miséria, era o mandonismo dos coronéis, era a fome. Em Canudos, nada desistia. Era a polícia oprimindo os pequenos, era a cobrança de impostos para os pequenos por parte da República recém-instalada. A República é proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca em 1889, 15 de novembro de 1889. E a República implantou a cobrança de impostos, mas isso atingia apenas os pequenos. Então, em Canudos não existia isso. E por isso mesmo, milhares de pessoas saíram de toda a Bahia, de outros estados do Nordeste, e foram viver em Canudos. As pessoas diziam, e eu, ainda pequeno, cheguei a ouvir os mais antigos contando história, as pessoas diziam: vamos para Canudos, porque em Canudos corre rios de leite e as barrancas são de cuscuz. Isso é uma metáfora, mas uma metáfora que queria dizer que em Canudos não tinha fome. Em Canudos, rios de leite e barrancas de cuscuz. Olha que maravilha, né? O cuscuz, algo tão forte, tão importante,
tão nosso, não é?
Né? Na alimentação do povo do interior, o povo nordeste, feito do milho, né? Então, Canudos atraiu milhares de pessoas. E esse modelo, tão digno, tão grandioso, tão expressivo, ele não podia continuar crescendo. Ele cresceu a ponto de agregar milhares. Alguns historiadores falam de 20 mil, outros falam de 18, outros falam de 15, outros falam de 25 mil. O importante é que foram milhares de pessoas que foram para Canudos. E aí, o que é que acontece? A igreja, que fazia parte do tripé que dominava o país na época, perdia seus fiéis.
Uhum.
A igreja vivia de quê? Do pagamento de casamento, batizado, as crismas. Perdia seus fiéis porque as pessoas seguiam Antônio Conselheiro, que era um grande líder também religioso, não somente, era um líder político também. Os latifundiários perdiam a sua mão de obra.
Claro.
Semi-escravizada. Vamos lembrar que o fim da escravidão acontece em 1888, pouco tempo, 5 anos antes da fundação de Canudos. Então, os latifundiários perdiam a mão de obra que ia para Canudos.
Sim.
Bom, a República, o governo da República, perdia também, porque em Canudos não se cobrava imposto. se não se cobrava imposto e também não se respeitava as autoridades republicanas, eles não gostavam.
Claro.
Então, essa aliança, essa tríplice aliança da igreja, dos latifundiários do governo, provocou uma junção que, através do exército, se enviou tropas para destruir Canudos. A primeira delas foi uma tropa de 106 soldados, comandada pelo tenente Pires Ferreira. Esse tenente Pires Ferreira, ele sai de Salvador e vai até Juazeiro de trem, existia a estrada de ferro, uhum. E de Juazeiro ele volta para ir ao encontro de Canudos, mas não chega até Canudos. Em Uauá, os conselheiristas chegam e há o confronto.
Sim.
A tropa é derrotada, surpreendentemente. Uhum. É derrotada e o retorno foi terrível, o retorno, vergonhoso, inclusive. Bom, com a derrota da primeira expedição, o governo organiza a segunda expedição. A segunda expedição já tem um grau mais sofisticado. É comandada pelo Major Febrônio de Brito, com um contingente mais numeroso de 510 soldados, alguns oficiais. E o Febrônio de Brito tem uma particularidade, que ele leva canhão. E esse canhão, eles já não vão mais para Juazeiro, ele para em Queimadas e aí vai por outra estrada para Canudos.
Sim.
E aí, num local chamado Lagoa do Cipó, ao encontro com os conselheiristas, ao confronto, e a segunda expedição é derrotada também. E aí, foi uma coisa um pouco surpreendente. Como que pode esses homens, no dizer deles, selvagens, ignorantes, derrotando tropas bem formadas, bem capacitadas, da polícia militar ou do exército, não poderia. Aí o país todo se conflagrou e se organizou a terceira expedição, que foi comandada por um coronel. Olha que a primeira de um tenente, a segunda de um major, a terceira de um coronel. Moreira César, que era o militar mais conhecido na época. Ele tinha uma fama de ser... O apelido dele era Corta-Cabeça. Por quê?
Maria.
Porque ele reprimiu violentamente a Revolução Federalista lá em, sim, Santa Catarina, em 1893. Então, Moreira César chega com vários canhões.
É a última esperança, né? Vamos aniquilar com isso aqui, chama Moreira César.
Moreira César chegou em Queimadas, à frente de 1.300 homens, e em Queimadas ele passa um telegrama para o governador Louisiana, que na época era o governador, uhum, da Bahia. O telegrama é o seguinte, abre aspas: só temo que o fanático Antônio Conselheiro não nos espere, fecha aspas. O temor dele era não ter o combate. Ele era tão autoconfiante, tão seguro de si, que o temor dele é que houvesse uma debandada.
Sim.
Ele chega na frente de Canudos, diante de Canudos, no morro, no alto da favela, puxa a espada perante seus 1.300 soldados e diz: soldados, abre aspas, soldados, vamos tomar Canudos sem disparar nenhum tiro. A baioneta, fecha aspas. E aí descem a cavalaria para invadir Canudos e o primeiro a ser atingido foi ele,
meu
Coronel Moreira
Deus
César. Recebe um tiro, passa o comando para Tamarino e aí, se o comandante de uma batalha cai,
claro,
a tropa...
Derruba todo mundo,
derruba,
né?
Derruba todo mundo, é.
Inclusive pelo efeito moral da coisa.
Certamente. Né? Madrugada, Moreira César morre, o Tamarino não consegue dar conta e fogem em debandada.
Sim.
E os conselheiristas sobreviventes diziam que a expedição Moreira César foi uma festa.
Sim.
Porque trouxe... Foram 15 milhões de cartuchos que a expedição Moreira Serra estava trazendo.
Uhum.
E tudo isso ficou abandonado nas estradas. Com a terceira expedição sendo derrotada, o país entrou em convulsão. Era tudo e todos contra Canudos. Para você ter ideia, no Rio de Janeiro, que era a capital da República na época, uhum, a principal rua do Rio de Janeiro era a Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor, logo após o final da expedição Moreira César, ela foi mudada de nome, passou a se chamar Rua Moreira César. Esse nome não pegou. Algum tempo depois voltou a ser Rua do Ouvidor.
É.
E aí se organiza a quarta e última e definitiva expedição com milhares de soldados. Aproximadamente 8 mil soldados na quarta expedição, comandada por 4 generais. O ministro da guerra, o marechal Carlos Machado Bittencourt, foi também com vários reforços. E aí o final da guerra se dá no dia 5 de outubro com a destruição total, arrasamento total de Canudos. Então, próximo, esse final de ano, em novembro, no dia 21 de novembro, dá-se início a essas rememorações dos 130 anos, que vai se concluir em 5 de outubro do próximo ano, 2027, 1897, 130 anos. Então, nós estamos preparando uma série de eventos para rememorar esse episódio.
Fundamental,
que isso é importante.
Hein? Fundamental. Eu estou dizendo a você, amiga ouvinte, amigo ouvinte, amiga, camarada, companheira de todas as tardes, quando eu chamo Antônio Olavo, é assim, deixa o microfone ligado e ele dá aula. E é muito bom a gente voltar de um feriado como São João, da gente voltar de uma pausa e receber no coração e na cabecinha da gente tanta informação para que a gente cresça, para que a gente amplie o nosso repertório, né? Conversar com gente que pesquisa, que se dá o trabalho de pesquisar para trazer para a gente tudo tão tratadinho. Você sempre foi esse homem investigativo, de ir atrás das informações, desde criança, lá em Jequié era assim também.
Não sei.
De querer saber da evolução do mundo, de tudo.
Eu não sei desde criança, não. Mas desde quando eu comecei a fazer com cinema, sim. Quer dizer, na minha cabeça, assim, para você... Se alguém me perguntar para eu falar sobre 2 de julho, eu digo, não sei.
Uhum.
Se alguém me perguntar, fale sobre a Revolução Farroupilha, eu digo, não sei. Sobre a Balaiada, não sei. Então, eu não costumo falar sobre aquilo que eu não sei. Agora, aquilo que eu me dedico, eu sei, eu verticalizo, eu aprofundo. Então, eu conheço a história de Canudos. Há 43 anos que eu estudo e pesquiso. Eu tive aqui a última vez no seu programa, que você citou, para falar de um filme. Meu último filme que estava sendo lançado no circuito comercial, que era 1798, Revolta dos Búzios. Eu conheço a Revolta dos Búzios. Estudei durante 13 anos e continuo estudando ainda hoje. Então, eu acho fundamental, assim, você ter essa profundidade, esse pertencimento, essa condição de poder falar sobre aquilo que você estuda e não falas rasas, né? Eu busco no meu trabalho, eu já fiz 20 documentários, que, sobretudo, que eles não sejam superficiais, que não seja raso, porque eu acho que isso não acrescenta a ninguém, né?
Quem teve aqui recentemente foi o professor Lailton Fonseca, presidente lá da Academia de Letras da Bahia. Falamos muito sobre Antônio Conselheiro, mas falamos muito sobre você, que acabou agora com todo esse trabalho de pesquisa de mais de 4 décadas pesquisando sobre Canudos, você e Antônio Conselheiro ficam ali, ó, de braço dado andando lado a lado. Você é a voz hoje atual de Antônio Conselheiro. Você se sente um pouco esse líder dentro do meio do audiovisual e desse meio de audiovisual que tem esse recorte histórico que é tão importante, mas muitas vezes tão largado de mão, porque dá trabalho, a gente sabe, dá trabalho de todas as formas. Tanto a pesquisa é extensa, quanto a encenação, quanto o conseguir patrocínio para o audiovisual histórico. A gente sabe que é muito mais rebuscado e aí foge disso que você diz, do raso, do superficial, né? De alguma maneira você sente isso, Antônio Olavo? Antônio Olavo, cineasta, pesquisador que está aqui conosco hoje, viu?
Fã, eu não me sinto, não.
Não,
me sinto líder, não. Eu me sinto ativo. Tanto no segmento audiovisual, quanto no segmento de Canudos. Esse movimento de Canudos, inclusive desse manifesto que daqui a pouco
vamos
a gente vai falar
sobre, claro.
Ele, tem um grupo grande de pessoas que está na frente dele.
Mais de 500 pessoas.
500 pessoas assinaram a primeira versão do manifesto, que tem a coordenação de um grupo chamado Canudos Memória Eterna. Esse grupo reúne pesquisadores da Bahia, do Brasil e de fora do Brasil. Quase uma centena de pesquisadores. E, particularmente, tem uma coordenação que é o professor Manuel Neto, que é o professor Luiz Paulo Neiva, que é a professora Elane Geralda, a professora Maria Lourdes Ornelas, a museóloga Eliane Bino, o historiador João Batista, o professor Pedro Barbosa. E eu sou um dos integrantes desse grupo.
Tá.
Então, nada sozinho, nada individual, porque senão não tem consequência.
Verdade.
Agora, o que eu lhe digo também é assim, que Canudos é um tema tão mobilizador que no dia que nós lançamos esse manifesto, com essas 500 assinaturas, 500 vozes...
Queria ter assinado.
Mas é isso que eu vou falar
cadê
agora.
Cadê eu aqui?
É isso que eu vou falar. Eu vou falar que no dia que nós lançamos, a quantidade de pessoas que veio até nós dizendo, mas eu não assinei, não preciso assinar. Aí resolvemos abrir.
Queremos.
Uma nova fase de assinatura, dessa feita agora online, mais fácil. Acessível, né? Porque...
Gastão Neto não está aqui também, viu, Gastão Neto? Gastão Neto está online com a gente. Gastão Neto também faltou, tomou falta.
Então agora é o momento da gente assinar. E esse grupo da coordenação, desses nomes que eu citei, nós definimos uma meta ousada e um projeto ousado. O que é? É conseguir 10 mil adesões e fazer o lançamento público no dia 5 de outubro, que é o dia do final da guerra,
tá.
O dia que rememoramos esse final da guerra,
tá.
Num ato público na Praça da Piedade.
Coisa
vai ser
linda.
No dia 5 de outubro, vai ser uma coisa maravilhosa, eu estou muito confiante. Esse formato de registro de novas assinaturas online está tendo um êxito grande. Qualquer pessoa pode acessar pelo Instagram. Tem o Instagram das 500 Vozes.
Tá, qual 500... é? Tá aqui?
Eu sou meio ruim no Instagram,
deixa
mas se botar
aqui.
Assim... Não, não tá
não
aí,
tá
não.
Aqui.
Mas se botar 500 Vozes pela reparação de canudos, aparece. Se quiser também, antonio.olavo.1798, aparece. Então, lá nesse perfil do...
Que lindo, né? O peregrino aqui, no caso, é Antônio Conselheiro, né?
Sim. E o Honório, fã, é um dos sobreviventes de Canudos. Quer dizer, não é real aquela história de que em Canudos todos morreram. Não é verdadeiro.
Pois é.
Muitos sobreviventes, centenas, talvez milhares, sobreviveram. Honório Villanova era irmão de Antônio Villanova. Antônio Villanova era um dos principais líderes canudenses. Talvez
Sim.
até o principal. E eles sobreviveram. Eles, depois da morte de Antônio Conselheiro, que se dá em 22 de setembro de 1897... O cerco não estava completo ainda, o cerco do exército não estava completo ainda no povoado de Canudos.
Sim.
E eles saíram. E Honório, olha, estamos falando em 1897, em 1962, portanto, 65 anos depois, ele já bastante idoso, deu um depoimento para o jornalista Nertan Macedo, depoimento maravilhoso, que é um dos livros mais importantes sobre Canudos. Nertan Macedo transformou esse depoimento num livro chamado Memorial Villanova. E ele diz essa frase que, para mim, sintetiza muito o que foi Canudos.
É.
Perceba, né? Grande era Canudos do meu tempo.
É.
Quem tinha roça, cuidava da roça na beira do rio. Quem tinha gado, cuidava do gado. Quem tinha mulher e filhos, cuidava da mulher e dos filhos. Quem gostava de rezar, ia rezar.
Exatamente.
De tudo se tratava, porque a nenhum pertencia.
É.
E tudo era de todos, na regra ensinada pelo peregrino, que é o Antônio Conselheiro.
Demais,
que coisa linda,
é
né?
É lindo. E
coisa
é sobre
linda.
O que a gente acredita, né? E que você acaba de falar antes um pouco, que é o do movimento coletivo. Sozinho não se chega a lugar nenhum, não é? Então, de fato, as coisas para existirem precisam, assim, das mãos serem dadas. Não adianta você achar que vai chegar lá na frente e vai ficar um bocado de gente para trás, porque a conta chega em algum momento para você. E, infelizmente, nesse Brasil atual, o que a gente mais vê é o de cima sobe e o de baixo desce. Sem nenhum tipo de pensamento crítico nem coletivo. São 14h30, a gente volta daqui a pouco para a segunda parte do Balaio de Gato, nessa conversa linda e inspiradora sobre Canudos com o nosso querido historiador. Você é praticamente um historiador, não é? Mas não estudou história, estudou?
Não, não tenho formação de história, eu me considero um pesquisador, eu sou cineasta, trabalho com cinema há 51 anos, tenho um diploma de nível superior em outro curso, mas nunca exerci.
Quem?
Eu tenho um diploma de geólogo.
Geólogo, mas aí vai escavando os trem todo, vai descobrindo um bocado de coisa. Esse é Antônio Olavo, pesquisador, cineasta, procure saber. A gente vai ali no intervalo comercial, mas é coisa muito rápida. Fica com a gente volta já.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Avisa lá que eu vou chegar mais tarde, yeah. Vou me juntar ao dono do que é da alegria. É denominado de vulcão, o estampido é com os quatro cantos. A primeira vista, o
FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectada em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
De volta às 2h35 da tarde desse 25 de junho de 2026. Você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica. Sempre de segunda a sexta, às 14 horas, aqui na sua.
Cardeal FM, conectada em você. 106.1
do Dial, hein? Agradecendo desde já você que transita pelas ruas de Salvador, Bahia, Brasil, planeta Terra. Muito obrigada pela companhia. Seja no seu carro, carro de aplicativo, táxi, buzu, metrô, bike, com a gente na escuta, caminhando pelas ruas. Muito obrigada pela companhia. Que bom saber que a gente tem um ao outro, uma outra, né? Isso é muito legal. É essa conexão que faz todo sentido para um programa de rádio, de fato, existir. Uma delícia ter você com a gente, viu? E se você chegou agora e quer conferir a nossa conversa, a nossa prosa, o nosso bate-papo nesse programa que dura uma hora e que leva o jornalismo cultural muito a sério, mas, sobretudo, gosta muito de falar sobre quem faz a cultura acontecer nessa terra, nesse planeta. Então, você sabe que a conversa aqui é sobre ação cultural, mas também sobre quem são essas pessoas que fazem a cultura acontecer, a cultura emergir, né? Então, hoje a gente está aqui com Antônio Olavo, pesquisador, cineasta, um cara importante no meio audiovisual brasileiro, que faz um trabalho lindo, inclusive, de preservação da memória, da história da nossa terra. Procure saber, Antônio Olavo, quem é, e você vai ficar encantada depois, eu estou te avisando. Então, muito obrigada pela sua companhia. Se você está também com a gente no chat do YouTube, um beijo grande para quem está chegando. Você pode entrar agora no link ao vivo da Cardeal FM, lá no YouTube, e conferir a nossa programação, a programação inteira da emissora. Claro, sempre dando aquela preferência para o Balaio de Gato e conferir das nossas delícias que desfilam por aqui de segunda a sexta às 14 horas. Olha só que arte bonita. A gente está falando sobre o manifesto que mais de 500 assinaturas fizeram à nação brasileira sobre a Guerra de Canudos, que em 2027 celebra a data do final da guerra, né? Antônio Olavo, nesse primeiro bloco aqui, contou das quatro etapas que levaram para que, então, Canudos deixasse de existir, fosse dizimada, infelizmente. Mas ele conta que esse manifesto aqui busca a reparação histórica. Aqui temos 500, por volta de 500 assinaturas, de gente de todos os segmentos desse Brasilzão, muita gente mesmo. Eu vou falar aqui nomes rápidos, tá? Bem rápidos. A gente tem Solange Souza Lima Moraes, produtora de cinema, que já esteve aqui no Balaio de Gato. A gente tem Raimundo Laranjeira, ele que é o designer, inclusive, dessa arte aqui. A gente tem Rosemary Pinto, psicanalista. A gente tem Rui Rezende, fotógrafo de natureza. A gente tem Maria Alice Lopes de Sá, professora. Maria Angelita Mafra, economista. A gente tem Heloísa Prata e Prazeres, professora da UFBA e escritora da Academia de Letras da Bahia, inclusive. A gente tem Henrique Dantas, um beijo para Henrique, cineasta. A gente tem Hilton Coelho, deputado estadual pela Bahia. A gente tem Irineia Maria Franco dos Santos, professora de História da UFAL. A gente tem Gilson Cardoso, prefeito de Canudos, Bahia. Temos Cleise Furtado Mendes, professora emérita da UFBA e teatróloga. Temos nomes como Cristina Dalla Nova, pós-doutoranda da UFRJ. Temos Dajna Chaves Gomes, professora. Temos, quem mais? Vamos lá, são 500 assinaturas. Anabelle, considera professora da UFRJ. André Lima, do Rio de Janeiro. A gente tem também Aldo Rabelo, Centro de Cultura Canudos. A gente tem Abraão Félix da Penha, professor da UNEB. A Cássia Rios, professora de História. Dione Portela, assistente social. A gente tem muita gente, Edgar Navarro, cineasta. A gente tem gente pra caramba. Paula Ribeiro, cineasta também, o mais novo presidente da Bahia Filmes, ele está chegando com a Bahia Filmes e está chegando prometendo muita coisa, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. A gente tem Zula Aurélio, bordadeira do Rio de Janeiro, é muita gente, faltou Fan Teixeira, não tem Fan Teixeira, porque Fan Teixeira não sabia desse manifesto, mas agora ela já sabe, e como a gente